Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Começa agora mais um Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Sou Anderson Mendanha e no programa de hoje, um programa dedicado à mulher negra na literatura brasileira. Vamos juntos! A gente começa o nosso Autores e Livros de hoje falando de um lançamento, Contos de uma Garota Negra, Nada Popular, da nossa colega aqui da Rádio Senado, Vanessa Martins. Um livro que traz um pouco de história da relação de uma garota negra aqui no Brasil, um país ainda marcado por racismo, por segregação, por discriminação. E, para falar desse livro, a Vanessa está aqui com a gente para poder falar um pouquinho dessa história, para falar um pouco desses contos de uma garota negra.
Entrevista.
Vanessa, bem-vinda ao Autores e Livros, obrigado por conversar com a gente. Vamos falar um pouquinho desse seu primeiro livro aqui, Contos de uma Garota Negra, Nada Popular. O que que a gente vai encontrar nesse livro, Vanessa?
Olá, bom dia. Boa tarde para quem for ver depois, né? Esse livro fala sobre a realidade de uma pessoa que teve uma construção marcada por momentos de dificuldade econômica, que é bem comum entre as pessoas negras no Brasil. Fala um pouco da história dos meus pais, nessa construção, nas dificuldades que eles tiveram, tanto do meu pai quanto da minha mãe, da minha família e de mim. E até hoje, né? E, na verdade, quando a gente pensa até hoje, porque ainda eu até falo que esse conto, ele vai se delongar aí, porque tem outras situações que podem estar acontecendo. Mas a ideia é que a gente também faça uma reflexão, não só as pessoas, por isso que eu falo que é um livro que não somente as pessoas negras devem ler, mas também todas as pessoas que querem entender um pouquinho da realidade que nós temos quando a gente fala que nós temos um problema que a gente joga embaixo do tapete, que é o racismo, que a gente tem que enfrentar no nosso país. Não adianta mais a gente ficar falando que a gente convive bem, sendo que, na verdade, a gente não discute sobre isso e a gente sabe muito bem que somos um país racista. Sem racistas, como a gente tem como isso. Não existe isso. Então, a gente tem um problema.
E você começa o livro fazendo esse contexto, né?
Sim. Eu falo sobre isso tentando, assim, a ideia é que não seja um livro, ficou mais como um ensaio, né? Não seja um livro denso, mas seja um livro que a gente possa discutir. Eu vivo um casamento interracial, né? E eu tenho uma menina que lida com o branco na sociedade brasileira. E a minha filha leu meu livro. E quando ela leu e começou a discutir, falou, nossa, mamãe, essa realidade que você vive, a gente sabe, mas essa realidade ela vem de lá de trás. Então eu tento fazer um panorama, logicamente, sem uma pretensão de dizer todo o contexto histórico que nós temos, mas tentando fazer com que as pessoas reflitam de uma forma não tão, vamos dizer assim, não tão sofrida como a gente tem, mas que elas entendam que a construção do passado, ela até hoje reverbera. Então, até hoje, todos os problemas que nós temos, seja ele na questão da violência, muitas vezes policial, e eu tenho colegas policiais e os defendo. Eu falo assim que muitas vezes a estrutura faz com que eles tomem determinados posicionamentos sem saber, muitas vezes, o sofrimento que eles causam com aquele determinado posicionamento. Então, eu acho que assim, a ideia foi mais nesse sentido de estimular uma reflexão, não é um livro que tem a pretensão assim de ser algo muito muito relevante, ligado? Mas a ideia é a gente discutir um assunto que a gente possa conversar, inclusive em família, porque a gente fala, principalmente quem são pais, mães, né, irresponsáveis, porque existem as pessoas que são responsáveis também por crianças, por adolescentes. A gente precisa conversar sobre isso, porque nós queremos uma sociedade cada vez melhor. E a construção dessa sociedade cada vez maior, melhor envolve a conversa, o diálogo. E muitas vezes eu pegava alguns livros, tentava estabelecer o diálogo e acabava não surtindo efeito, porque muitas vezes não falava da realidade efetivamente que as pessoas pudessem visualizar. Inclusive, em alguns pontos do livro, eu falo: olha, escreva se você já presenciou isso. Escreva se você já vivenciou isso. Porque muitas vezes a gente vivencia situações de racismo, percebe. Muitas vezes também pelo conhecimento, às vezes não percebe, porque isso eu estou falando não só enquanto pessoa negra, mas também como pessoa branca, asiática, enfim, a infinidade que nós temos no nosso país, que é muito rico dessa realidade, e que a gente pode estar perdendo várias oportunidades de crescimento, achando que, de novo, a gente precisa jogar isso embaixo do tapete para que a gente consiga, assim, eu sempre uso esse termo, a gente só vai conseguir ser gigante pela própria natureza a partir do momento em que a gente analisar todos os aspectos, porque aí a gente vai ter raiz efetivamente. E aí a gente consegue crescer e ser realmente um país que possa ter propiciar uma vida melhor para todas as pessoas.
Ao longo do livro, você vai falando também um pouco da sua família, um pouquinho da realidade do seu pai, da sua mãe e da sua própria realidade, começando ali como criança, como adolescente. O título do livro fala Contos de uma Garota Negra Nada Popular, e no meio do livro você expande, explica esse título. Essas realidades que você fala aqui dentro do livro. Questões financeiras, questões de racismo, xingamentos na rua, apagamentos que acontecem em sala de aula, na escola. Como é que foi botar isso no papel?
Foi dolorido, porque a primeira experiência de racismo foi no parquinho, com 6 anos de idade, né? Você perceber como é que a gente lembra disso. Eu tenho 49 anos. E quando eu lembro dessa situação, isso me dói muito ainda. Mas foi como se fosse uma libertação. Porque hoje, por exemplo, eu participo de um grupo de mães negras e volta e meia as mães ainda colocam isso, que acontece com os filhos. E eu tento falar: olha, eu também passei por isso, você também passou, a gente tem que fazer alguma coisa. Porque eu sempre fui a garota que foi rechaçada. Quando eu me destaquei nos esportes, isso é muito comum entre as pessoas negras. Aí você é respeitada. Mas é respeitada até a página 2. Ou seja, quando não enfrenta uma pessoa branca, se você, por exemplo, de alguma forma contrapunha ou falava alguma coisa que não era aceita, mas estava representando a sua opinião, você era rechaçado daquele espaço, simplesmente falava: ai, isso é bobeira, a gente te aceita, mas você é legal, a outra pessoa não. Ou seja, porque como eu tinha um destaque nos esportes, eu era aceita, mas e os outros não. Isso sempre me incomodou, sempre. Então, assim, e ver que a estrutura continua muitas vezes replicando isso, que foi o que aconteceu comigo com uma das histórias, foi justamente essa, que uma professora, ela me perseguia de todo quanto é fofoca, rasgou meu desenho, disse que eu estava plagiando, que eu tinha mentido, que como que uma menina como eu conseguiria uma cidade como Barretos, conseguiria uma menina como eu, ela usou esse termo, uma menina como você consegue fazer um desenho como esse, uma pintura como essa. E quando eu sofri perseguição de uma menina, e ela, a professora branca, ficava olhando e via o sofrimento que eu estava passando e não falava nada. Foi a minha irmã mais velha que disse não, viu pelo alambrado, mas ela estava junto com uma colega dela que era branca. Então a escola, que era uma escola pública, uma creche pública, né, que a gente tinha, que a gente chamava de parquinho, no interior de São Paulo, a gente sabe que foi a colega, porque eles prestaram atenção na colega dela. Quando a colega dela disse, olha, eu vi uma menina branca batendo na Vanessa, que é na irmã da Neuza, e vocês não fizeram nada, vocês estavam vendo. Porque era alambrado, né? Sorte que era alambrado, porque se fosse fechado, ninguém ia acreditar naquilo que eu estava falando. E foi a partir daí que a professora mudou. Mudou um pouco, e aí depois minha mãe teve que mudar eu de turno, porque começou uma outra perseguição em relação a situações. Então, agora você imagina, minha mãe conseguiu fazer a mudança de turno. E aquela mãe que não consegue? E aquela criança que continua sofrendo? Uhum. Por isso que eu acho que, às vezes, a evasão escolar entre as pessoas negras, ela não pode, ela deveria ser melhor analisada. Porque, muitas vezes, são situações de sofrimento que você não consegue mudar. E aí, quando você tem a oportunidade, você sai da escola. Porque o sofrimento é muito grande. E isso foi no parquinho, isso depois se liberou em escola. Isso foi assim até quando, na adolescência, eu consegui me desenvolver nos esportes. Aí já é outra questão. Mas, quer dizer, é todo um sofrimento, né? Uhum. É todo um sofrimento. E as pessoas que não conseguem.
Para a gente encerrar, Vanessa, eu imagino, e eu aqui no Autores e Livros tenho visto isso, que escrever e falar ajuda. Ajuda a botar para fora sentimentos que ficam guardados, mas ajuda também a reflexão. Como você coloca aqui dentro do livro, né, esses espaços para reflexão, para o leitor poder pensar, mas ajuda na reflexão da gente pensar nessas realidades e propor mudanças. Você acha que as mudanças têm acontecido ou ainda estão muito devagar?
Eu acho que tem acontecido. Algumas pessoas falam, mas é muito devagar. Mas olha, eu gosto muito de estudar história. A gente sabe que todas as mudanças, agora a gente está vivendo uma mudança muito rápida, mas todas as mudanças, elas foram graduais. Eu acho, sim, que a gente está mudando. Me deixa muito triste quando a gente percebe que algumas pessoas querem retroceder. Mas isso faz parte. Porque eu costumo dar o seguinte exemplo, Anderson. Quando a gente falava no século XVII, vamos dizer assim, pensando no século XVIII, até no século XIX, que uma criança poderia trabalhar numa mina, isso era visto como algo normal.
Uhum.
Hoje não. Então a gente mudou, teve uma mudança. E hoje, por exemplo, falar sobre essa questão do racismo, de todas as questões de preconceito que nós temos, ela passa por manter. Às vezes há, logicamente, vitórias, mas há retrocessos, sim. A diferença é que agora existem cada vez mais pessoas em espaços que antes não eram, vamos dizer assim, permitidos a essas pessoas, uhum, por uma série de barreiras. Então, hoje, você tem essas pessoas nesses espaços. É por isso que a gente continua lutando para que tenha cada vez mais pessoas nesses espaços, para que a gente tenha cada vez mais a reflexão e os retrocessos não ocorram. Mas os passos estão sendo dados. Isso é importante a gente salientar.
Muito
Às
bem.
Vezes, não no mesmo, que a gente que gostaria. Estão sendo dados.
Muito bem. Vanessa, e quem está ouvindo a gente se interessou pelo seu livro, por essa reflexão, por esse ensaio, como é que ele faz para entrar em contato com você para poder adquirir o livro?
Ah, tá. É pelo e-mail, que é vanpesc@gmail.com. Vou só letrar. V de Vitória, A de Amor, M de Navio, P de Pato, E de Elefante, S de Sapo, Q de Queijo, @gmail.
Muito bem, então. Vanessa Martins, obrigado por essa conversa. Parabéns por Contos de uma Garota Negra Nada Popular. E quem escreve um, escreve dois, escreve três. E já deixo o convite. Quando tiver mais livros, volte para conversar com a gente outras vezes.
Ah, muito obrigada. Agradeço imensamente. Seu querido, você sabe disso.
Eu abro esse bloco falando de Onde Repousam as Mentiras, da escritora Faridah Abiquê IMD. Onde Repousam as Mentiras, publicado pelo selo Plataforma 21, conta a história de uma herdeira milionária que perde todos aqueles que ama. Depois da morte recente do pai, continuar com os estudos em casa passou a parecer ainda mais solitário. Com um plano de recomeçar a vida, Sadeh Hussein inicia o penúltimo ano do ensino médio em um dos melhores internatos da elite do Reino Unido. Mas o que parecia ser um novo começo se transforma em um novo trauma. Sua colega de quarto desapareceu e Sadeh se tornou a principal suspeita. Esse é o cenário do novo suspense psicológico da premiada autora Faridah Abiquê IMD, que no enredo tem um protagonismo negro e uma representatividade LGBTQIAP+. Sadeh decide investigar o acontecido, a morte da sua colega, por conta própria e procura o paradeiro dela enquanto tenta provar a sua inocência. Para além da ficção, Onde Repousam as Mentiras é uma crítica aos sistemas opressores que falham em proteger os mais vulneráveis. A autora propõe uma reflexão sobre racismo estrutural, agressão sexual, preconceito de gênero e homofobia. Eu leio para você o início desse romance. Na noite do ocorrido, houve uma festa. Ainda que festas não fossem incomuns para os alunos da Academia Alfred Nobel, esta era. De vez em quando, havia uma noitada secreta fora do campus, numa casa alugada por algum dos alunos do último ano da Hawking. Algo digno de fofoca acontecia, tipo alguém do terceiro ano que enchia a cara e acabava dando uns pegas no ex-namorado na frente de todo mundo. Ou alguém do quarto ano que ficava tão chapado que acabava se esquecendo de onde estava e correndo sem roupas pela piscina, exibindo tudo para todos. Depois, na segunda-feira seguinte, todos os acontecimentos do fim de semana se tornavam o assunto do internato, e sussurros apressados sobre os ungidos circulavam pelos corredores, pelas salas de aula e pelos dormitórios. O que tornou aquela noite particularmente estranha, no entanto, foi o que aconteceu quando não havia nenhum olhar observador ou câmera, pelo que ela sabia, por perto para documentar. Uma garota descendo pela escada, os dedos trêmulos segurando o corrimão da escada em espiral, a noite engolindo seus gritos à medida que cambaleava rumo ao carro que esperava por ela. Ela não ousou olhar para trás. Olhar para trás seria reconhecer o que tinha acontecido, o que tinha feito. O carro cinza estava escondido num canto da estradinha pacata que levava até a casa, misturando-se com as sombras, visível apenas para aqueles que sabiam o que procurar. O clique da porta do veículo ecoou alto no momento em que ela sentou no banco do passageiro, fechando a porta rapidamente antes que alguém visse. Outra garota estava no banco do motorista, a preocupação talhada em seus contornos sombrios, o cabelo louro e curto que caía em ondas suaves, ondulando pela cabeça, sacudindo e ondulando ainda mais pelas lágrimas da garota trêmula. Você pegou... A garota loira parou de falar, notando as bochechas manchadas de lágrimas da amiga. O que aconteceu? Perguntou. A garota limpou o rosto em silêncio, evitando o escrutínio da outra. Sadê? A jovem loira perguntou num sussurro gentil. Sadê, por fim, ergueu o rosto e a encarou nos olhos. Ele está morto. E assim começa Onde Repousam as Mentiras, de Farida Abkê e IMD, que você encontra com facilidade nos portais da internet e nas principais livrarias. E chegou a hora do Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você poemas de Milor Fernandes, que viveu de 1923 a 2012. Nome artístico adotado pelo carioca Milton Viola Fernandes, Milor foi também desenhista, humorista, dramaturgo, escritor, tradutor e jornalista. Ficou famoso por suas colunas de humor gráfico em publicações como Veja, O Pasquim e Jornal do Brasil. Em 1963, lançou a revista Pif Paf, de onde foram selecionados os poemas desta edição. Para começar, ouça Poeminha da Negação da Afirmação. Sou um homem bem comum, sem nenhuma aspiração. Não quero ser general e muito menos sultão. Sou moderado de gastos, de ambição reduzida. Não sonho ser big shot, estou contente da vida. Nunca invejei o próximo, nem lhe cobiço a mulher. Pego meu lugar na fila e seja o que Deus quiser. Não sou mau pai, nem mau esposo, grosseiro, nem invejoso. Só um pouco mentiroso. Os textos de Milor Fernandes são caracterizados pelo humor, muitas vezes ácido. A crítica sociopolítica também é marcante em sua obra, servindo ainda à reflexão sobre a natureza humana. Exemplo disso encontramos em Poeminha Tentando Justificar Minha Incultura e em Poeminha Sobre as Reações Paradoxais numa Sociedade. Ler na cama é uma difícil operação. Me viro e reviro e não encontro posição. Mas se afinal consigo um cômodo abandono, pego no sono. Na conversa sofisticada, a debutante nervosa tem um problema bem seu. Fingir que entende tudo ou fingir que não entendeu. Dono de vasta produção, Milor Fernandes estreou na poesia em 1967 com o livro Papaveram Milor. No ano seguinte, publicou Haikais. E em 1984, Poemas. Reconhecido como escritor, Milor foi ainda um criador de aforismas, a exemplo da máxima: democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim, ou ainda, a vida seria muito melhor se não fosse diária. Para encerrar nossa homenagem, ouça agora Poeminha sobre o Tempo. O despertador desperta, acorda com sono e medo. Por que a noite é tão curta e fica tarde tão cedo? Na música, quem soube expressar o medo e as angústias vividas por sua geração durante os chamados Anos de Chumbo foi Belchior, ao compor Pequeno Mapa do Tempo.
Eu tenho medo e medo está por fora, medo anda por dentro do teu coração. Eu tenho medo de que chegue a hora em que eu precise entrar no avião. Eu tenho medo de abrir a porta que dá pro sertão da minha solidão. Apertar o botão, cidade morta, placa torta indicando a contramão. Faca de ponta e meu punhal que corte o fantasma escondido no porão. Faca de ponta e meu punhal que corte o fantasma escondido no porão. Medo, 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 medo. tenho medo que Belo Horizonte, eu tenho medo que Minas Gerais, eu tenho medo que Natal, Vitória, eu tenho medo Goiânia, Goiás, eu tenho medo Salvador, Bahia, eu tenho medo Belém, Belém do Pará. Eu tenho medo, Pai, Filho, Espírito Santo, São Paulo. Eu tenho medo, eu tenho sede, eu digo ah. Eu tenho medo, um Rio, um Porto Alegre, um Recife. Eu tenho medo, Paraíba, o medo, Paranapá. Eu tenho medo, Estrela do Norte, Paixão, Morte, é Certeza. Medo, Fortaleza, medo, Ceará. Eu tenho medo, Estrela do Norte, Paixão, Morte, é Certeza. Medo, Fortaleza. Medo, 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 medo. Eu tenho medo e já aconteceu. Eu tenho medo e ainda está por vir. Morre o meu medo, isto não é segredo. Eu mando buscar outro lá no Piauí. Medo, meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outro maninha no Piauí. Medo, meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outro maninha no Piauí.
E com encantos diversos, o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Sou Anderson Mendanha e o programa contou com a produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Um grande abraço e até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.